único. E na altura, acho que tinha 50 anos, e daqui nada estaria aqui a discutir o assunto e a carta já se ia aplicar diretamente a mim. Assim ainda tenho uns anos de avanço. Mas isso significa o seguinte, e espero que seja esse o sentido de responsabilidade que todos os partidos tenham. Que se aprovem as iniciativas que estão, porque todas elas são boas iniciativas que vão no sentido certo. Que na especialidade nós possamos, de facto, a partir do Parlamento, que é a casa onde se consagram direitos, e não a partir do Governo, como se fosse um mero decreto ou uma medida técnica, discutir aquilo de que os nossos cidadãos ou precisam já hoje, ou iremos todos, espero eu, vir a precisar, porque se não viermos a precisar da Carta dos Direitos de Cidadania Sénior, é mau sinal. É sinal que não chegamos lá e é sinal que, enquanto comunidade, não chegamos àquilo que nós devemos verdadeiramente, que nos deve congregar, que é que toda a gente conheça, utilize e faça valer os seus direitos através de instrumentos consagrados na lei. Muito obrigado.
O Sr. Deputado tem um pedido de esclarecimento, embora não tenha tempo para esclarecer, mas de qualquer maneira tenho que dar a palavra ao Sr. Deputado Jorge Galveias do Chega, que dispõe de 27 segundos para formular o pedido.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Rui Tavares, o senhor acha que a maioria dos idosos de 80, 90 ou mais anos têm capacidade, a maioria, a capacidade de ir à junta de freguesia ou estar a ler o que lhe chega muitas vezes pelo correio, quando são os próprios familiares que, de uma maneira geral, na sua maioria, fazem isso e leem ou não leem esses direitos aos idosos? Isso não vai nada afetar o problema da violência doméstica contra os idosos. Muito obrigado.
O Sr. Deputado não tem tempo para uma interpelação à mesa, mesmo. Faz favor. Logo verei com o que o Sr. Deputado dirá se é uma interpelação à mesa ou não. Faz favor. Oh, Sr. Deputado, calma.
Sr. Presidente, muito obrigado. Ainda no decurso desta nossa sessão de trabalhos nesta manhã, o livro enviará para a mesa, para distribuição a todos os deputados da Assembleia da República, as estatísticas que comprovam que a maior parte dos nossos idosos são ainda idosos que, evidentemente, têm taxas de literacia alta, que reivindicam os seus direitos.
Mandará então para a mesa acesso a eles diretamente. Guardaremos para distribuir até ao final do debate, o que ajudará. A Patrícia Faro, do Partido Socialista, faz favor. Tempo de percurso faz. Para uma intervenção, dispõe de 4 minutos e 2 segundos, faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Ministro, a Sra. Secretária de Estado da Ação Social e da Inclusão, Senhoras e Senhores Deputados. Enquanto sociedade, temos o dever de proteger as pessoas que se encontram em situação de especial vulnerabilidade. O envelhecimento demográfico em Portugal é um fenómeno acentuado e em 2024 o índice de envelhecimento era de 192,4 idosos para 100 jovens. Este cenário coloca Portugal como um dos países mais envelhecidos da União Europeia, com tendência, infelizmente, para a sua continuidade e agravamento nas próximas décadas. E por isso, de uma forma geral, a maioria das iniciativas que hoje aqui são apresentadas são bem-vindas, porque trazem, na sua gênese, a causa é a melhoria da qualidade de vida das pessoas idosas que vivem mais tempo e devem, efetivamente, viver melhor, com mais dignidade, respeito e segurança. E é neste pressuposto que assenta a proposta do Partido Socialista. É um projeto de lei com três objetivos muito concretos e execuíveis que favorecem a autonomia, a saúde e a segurança da pessoa idosa. Em primeiro lugar, a adaptação dos domicílios, que assegurem condições de acessibilidade, de segurança e de conforto térmico nas suas habitações. Esta medida permite, aquele que é já o paradigma, a manutenção das pessoas idosas na sua residência, retardando ou até mesmo evitando a institucionalização. Em segundo lugar, propomos a criação de uma linha telefónica para maiores de 65 anos, onde as pessoas podem tirar dúvidas sobre matéria de saúde, direitos e benefícios sociais e que permita, em simultâneo, ativar apoios concretos para a pessoa idosa, para as suas famílias e para os cuidadores informais. Por último, mas não menos importante, a criação de um Programa Nacional de Teleassistência e Telemonitorização das Pessoas Idosas. Bem sabemos que a sua permanência na habitação tem sempre a grande preocupação, a segurança, e por isso permite um contacto permanente com as autoridades de saúde, de segurança e sociais. Como afirmei, são propostas execuíveis que pretendemos aproveitar as verbas do Plano de Recuperação e Resiliência e o PT 2030 para a sua concretização. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, acompanhamos a iniciativa do Governo nesta proposta de lei, apesar de na sua atualização, como já referimos, terem sido suprimidos alguns direitos que lamentamos e consideramos de facto fundamentais. Outra questão a lamentar também é o facto de não ter sido realizada qualquer audição, não ter sido um processo participado, sem qualquer audição, consulta de entidades públicas privadas e nem mesmo acompanhada de estudos, documentos ou pareceres que a tenham fundamentado. À exceção do parecer da Procuradoria-Geral da República, que de facto refere a criação de uma Comissão Nacional de Apoio ao Idoso. E por isso esperamos, senhoras e senhores deputados, que acompanhem, todos os grupos parlamentares acompanhem este favoravelmente a nossa proposta. Ela está bem estruturada, vai ao encontro das necessidades diagnosticadas e é sustentável. O nosso grupo parlamentar continuará sempre a pugnar pelos direitos e dignidade de todas as pessoas. Não basta seduzir os idosos com bónus de pensões, mas que depois não se traduzam e não se efetuam um verdadeiro aumento na qualidade de vida. Somos leais aos nossos princípios e valores e mesmo nos momentos conturbados e de crise económica, não sacrificamos os mais vulneráveis. Muito obrigada.
Senhora Deputada Andreia Galvão, do Bloco de Esquerda, para uma intervenção. 2 minutos, faz favor.
Senhor Presidente, senhores e senhoras deputadas, senhora Secretária de Estado, gostava de começar por ressaltar a importância deste debate, especialmente tendo em conta o inverno demográfico que se vive em Portugal. O Governo volta a trazer ao Parlamento a aprovação do Estatuto da Pessoa Idosa. Infelizmente, esta proposta continua a merecer a nossa crítica. Apesar da nova oportunidade para discutir esta proposta, o Governo voltou a não ouvir as associações representativas deste setor. Veja-se, por exemplo, associações como a APRE, que não foram tidas nem achadas ao longo deste processo. E justamente a participação de pessoas idosas, a representação das suas estruturas, deve ser um dos direitos concedidos por um Estatuto das Pessoas Idosas. Para o Bloco de Esquerda, a proposta do Governo ainda não acautela de forma suficiente uma definição de direitos que garanta a universalidade no acesso e a responsabilidade do Governo, do Estado, na sua realização. Sabemos que o regime dos cuidados é ainda muito desigual. Há pouca oferta, a maior parte dos idosos não tem acesso a cuidados profissionais, falta apoio domiciliário, a rede nacional dos cuidados continuados não tem...
Senhora deputada, só um segundo, peço desculpa interromper, pedi aos senhores deputados que estão em pé e em debate... que não se consegue ouvir. A senhora deputada, faz favor, peço desculpa, mas é que não estava com condições. Faz favor.
Obrigada, senhor Presidente. A Rede Nacional de Cuidados Continuados continua a não ter vagas suficientes e, além disso, a maior parte das pessoas idosas não tem como pagar os cuidados ao valor que são praticados no mercado. Não há uma rede pública de respostas sociais, continua a haver uma lógica de sobrecarga das famílias pela responsabilidade de cuidado, especialmente as mulheres, tendo muitas vezes cuidadoras informais idosas a cuidar de outras pessoas idosas. Os princípios gerais são importantes, mas o hiato entre a lei e a prática continuam a revelar-se nesta proposta. O Estatuto dos Cuidadores e das Cuidadoras Informais foi um passo significativo, teve o mérito de reconhecer este trabalho informal, mas tem ainda muitas fragilidades, tendo em conta os direitos laborais que ainda faltam, a incapacidade de conciliar e de acumular com a pensão de velhice, entre outras coisas. A longevidade é, sim, uma conquista social, mas viver mais tempo não deve querer dizer viver pior. O nosso apelo é que façamos um debate participado para que se possa, haver políticas públicas que respondam ao que se sente no terreno. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu aproveito antes de dar a palavra ao próximo orador para anunciar à Câmara que está presente a assistir aos trabalhos um grupo de 30 alunos e professores do Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas da Universidade de Lisboa. Um grupo de 24 alunos e professores do agrupamento de escolas de Almodóvar. E um grupo de 30 alunos e professores da Escola Básica Secundária António Gedeão de Almada. E ainda, aproveitando para felicitar, que hoje é o dia de aniversário da sua deputada Rita Matias. E passo a palavra à senhora deputada Joana Cordeiro, da Iniciativa Liberal, que tem 3 minutos para a intervenção.
Senhor Presidente, Senhor Ministro, Senhora Secretária de Estado, Senhoras e Senhores Deputados, volto a este púlpito para discutir um tema que já discutimos por demasiadas vezes, os direitos das pessoas idosas. E isso por si só diz muito. Sempre que discutimos este tema e aprovamos iniciativas, o que é que acontece? Nada. E é precisamente por nada acontecer e por nada mudar que cá estamos, novamente, a debater o mesmo tema. As intenções são sempre positivas, é certo, todos queremos garantir dignidade, respeito e proteção aos mais velhos, mas continuamos presos à ideia de que criar direitos em papel é o mesmo que garantir qualidade de vida. Não é. E é por momentos como este, em que nada muda e em que repetidamente debatemos os mesmos temas e as mesmas iniciativas, algumas que até já foram aprovadas antes, que crescem os discursos populistas contra a classe política. E é por isso, senhores deputados, que desta vez temos de passar das intenções às ações. Assim sendo, e porque a maioria das iniciativas em discussão já foi apresentada recentemente, inclusive é a proposta de lei do Governo, reitero o que aqui já disse, que muitas partem de um fundo certo, mas que ao criarem mais direitos, acabam na prática por criar também novas obrigações, impondo um modo de vida ou de envelhecimento certo, e isso limita a liberdade de quem é mais velho para decidir como quer viver a sua vida. E essa é uma linha que a Iniciativa Liberal não atravessará. Acusam-nos muitas vezes de ter um discurso apenas para os mais jovens. Mas nós, liberais, acreditamos que cada pessoa, seja mais nova ou mais velha, deve ter sempre o direito de escolher como quer, qual é o seu caminho, com toda a autonomia, com todo o respeito e em liberdade. Portanto, senhores deputados, falar de envelhecimento é falar de problemas concretos. Dos internamentos sociais que ocupam camas hospitalares e que não são a melhor resposta, da falta de vagas em lares, da falta de vagas em unidades de cuidados continuados, dos idosos que não têm acesso à saúde, dos idosos que não conseguem pagar medicamentos, dos idosos ou das famílias que esperam e desesperam com a falta de apoio e com a falta de respostas. Nada disto se resolve com resoluções, com estatutos, com cartas de direitos ou com dias nacionais. Resolve-se com ações e com vontade política. E é exatamente isso. E é exatamente isso que a Iniciativa Liberal tem vindo a propor. Desburocratizar o licenciamento de equipamentos sociais, alargar a colaboração com os setores social e privado, que no fundo já prestam a quase totalidade do serviço de apoio a idosos, ou garantir acesso atempado a cuidados de saúde. Senhor Presidente, senhores membros do Governo, senhores deputados, o apoio aos idosos encaixa na rede de segurança defendida pelo liberalismo. Mas esta rede só é possível num país mais rico, com contas certas e com uma economia a crescer. E é por isso que, para a Iniciativa Liberal, apoiar os mais velhos é também criar prosperidade para os mais novos. A verdadeira dignidade não se escreve em decretos, constrói-se com resultados.